Fique ligado na sua voz. Pode acontecer de você ficar rouco depois de abusar da voz, talvez numa festa ou num estádio de futebol.
É, mas a rouquidão persistente pode ser sinal de um problema mais grave.
Para falar sobre este assunto, convidamos o Dr. Gustavo Meireles. Ele é otorrinolaringologista. Dr. Gustavo, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, equipe.
Doutor Gustavo, o que pode ser considerada uma rouquidão persistente?
Bom, nós consideramos como rouquidão persistente quando nós temos a disfonia, que é um outro nome para essa rouquidão, por mais de 15 dias. Até 15 dias, vários pequenos problemas de saúde podem causar. Passando os 15 dias, costuma ser atípico e deve ser, sim, investigado.
Certo. E o que pode estar por trás, então, desse tipo de quadro de rouquidão persistente, doutor?
Existem várias causas, tá? Mas as mais comuns estão relacionadas a abuso vocal. Vocês que trabalham nesse meio, usando a voz todo dia, de maneira bem intensa, sabem muito bem disso, que a nossa voz é um músculo, como qualquer outro, e quando ele é usado muito intensamente, ele pode se lesionar, pode se machucar. Então, as causas mais comuns estão, sim, relacionadas ao uso intenso, tanto de uma maneira aguda, quanto de maneira crônica, certo? Outras causas que podem estar relacionadas são o uso de substâncias, como cigarro e álcool.
Ah, então tem essas causas, né? Essas coisas que podem desencadear a rouquidão permanente. Agora, pode ser também um problema mais grave, né, doutor Gustavo? Por exemplo, existe a possibilidade, não é que para assustar as pessoas, mas a gente não pode deixar de considerar essa possibilidade. Um câncer na laringe, pode ser?
Sem dúvida alguma. Quando a gente está falando em indivíduos, principalmente que têm histórico de uso de álcool e de cigarro, lesões cancerígenas podem sim aparecer nas cordas vocais, e um dos primeiros sintomas é sim a rouquidão, uma rouquidão mais prolongada, né? Mas a grande maioria das vezes nós estamos diante de outras lesões benignas vocais, que tem um tratamento muito mais simples, lesões como calos nas cordas vocais, como pólipos e cistos, que são tumores também, mas benignos, e que tem um tratamento muito mais simples, às vezes com cirurgia, às vezes com próprio medicações e fonoterapia.
Certo, doutor Gustavo. E no caso, então, de câncer na laringe, como que é o tratamento?
O câncer da laringe, ele demanda um tratamento um pouco mais prolongado, certo? Nós precisamos sempre ver o tamanho da lesão, estadiar para saber exatamente qual que é a abrangência dessa lesão e daí pensar em tratar. O tratamento envolve cirurgias, né, ressecção do tumor, remover ele, e muitas vezes radioterapia ou quimioterapia para complementar esse tratamento e garantir que essa doença vai ser erradicada por completo.
Nós estamos conversando com o Dr. Gustavo Meireles. Ele é otorrinolaringologista, está falando aqui sobre a questão da rouquidão persistente. Ele já falou o que significa uma rouquidão persistente. Uma rouquidão aí que pode durar aí cerca de 15 dias ou mais, e também o que pode estar por trás do problema. Ele falou aqui da questão que pode ser até um câncer na laringe, mas é claro, existem outras causas. Agora, o que fazer, doutor Gustavo, para prevenir o problema? Não só em relação ao câncer, né? Mas em relação, por exemplo, a você tratar melhor a sua voz. O que a pessoa pode fazer, principalmente aquela que usa mais a voz, como é o nosso caso aqui, né? Para prevenir o problema e tratar bem a nossa voz.
Bom, como eu disse previamente, a voz é um músculo como qualquer outro. Então, depois de grandes períodos de utilização, né, quando você está falando muito por longos períodos, a gente demanda de um descanso dessa voz. Então, o ideal é ficar um tempo sem falar. Enquanto você está usando essa voz de maneira intensa, beber bastante líquido, porque é necessário ter uma lubrificação local ali para não gerar mais atrito, mais machucado. Então, beber muito líquido, fazer pausas ao falar, tentar falar num volume não tão alto. Existem técnicas até de fonoterapia para quem usa a voz com uma intensidade muito grande, para usar essa voz de uma maneira mais controlada, sem muitos abusos vocais, sem muitas palavras assim bruscas que podem machucar essas cordas vocais, sabe? Mas basicamente é, após um uso prolongado, fazer um descanso suficiente, beber muito líquido, evitar alguns alimentos específicos mais tarde da noite, que pode contribuir para refluxo, e daí ficar tendo um refluxo durante a noite que machuca a corda vocal e você acorda mais rouco, evitar álcool, cigarro durante o uso aí da voz, então em shows, quando as pessoas cantam mais tal, e tendem a usar esse tipo de substâncias, isso tudo aumenta o risco.
Uhum. Doutor Gustavo, além disso, além de evitar o fumo, né, o álcool, o alimento realmente muito tarde da noite, né, que pode provocar então um refluxo, é verdade que a gente deve evitar tomar água muito gelada, por exemplo, quem usa muito a voz, deve tomar chás, né, isso ajuda? Tem aquela questão do gengibre também, né, dizem que o gengibre ajuda aí a limpar a voz, é verdade?
Sim, quando a gente está falando em... líquidos assim, de temperaturas muito extremas, eles podem sim causar lesões ali, machucados, inflamação em toda a região da laringe, né? Então a água muito gelada ou também muito quente pode sim causar um machucado ali agudo, né? Não é nada tão absurdo, mas que sim gera uma inflamação. Então chás em temperatura ali perto da nossa temperatura corporal são muito bons para aquecer a corda vocal, para ajudar ela a ficar na temperatura ideal para ela. E existem, sim, algumas substâncias, como gengibre, que são anti-inflamatórias e ajudam também nesse processo. Então, para pessoas que usam muito a voz, fazer um aquecimento prévio, usar esse tipo de chá, ajuda, sim, a preparar a corda vocal para ela saber que ela vai ser usada de uma maneira mais intensa nos minutos a seguir.
Doutor Gustavo Meirelles, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, pelos alertas. Um abraço para o senhor. Bom final de semana.
Obrigado a todos, um abraço. O importante é lembrar que, passando de 15 dias, se você continuar com uma rouquidão persistente, é ideal buscar, sim, o seu médico otorrinolaringologista para uma avaliação mais pormenorizada.